NASA. Não há absolutamente fenômenos morais, mas apenas uma interpretação moral dos fenômenos. Friedrich Nietzsche. Além do bem e do mal. Hackear é uma arte para pessoas pacientes. 90% do tempo é chato, enfadonho e dá errado. Nada acontece. É pelos 10% que dão certo que os hackers lutam. Um trabalho de persistência e criatividade para alcançar a recompensa suprema, invadir um sistema. Uma demonstração de que é possível, sim, vencer a máquina. Nem que por apenas tempo suficiente para que a falha de segurança seja descoberta e fechada pela empresa ou instituição. Mas sempre há mais falhas a serem exploradas. Sempre. Foi assim que, aos 19 anos, Storm deu de cara com o bug que mudaria sua vida e o faria aterrissar na NASA. Um erro trivial, tecnicamente besta, mas que afetava boa parte dos computadores da Silicon Graphics, na época, uma grande empresa americana de software e hardware, que trabalhava com equipamentos de alta performance e tinha entre seus clientes o governo e as universidades. A falha permitiria a Storm entrar em milhares de máquinas ao redor do mundo, um parque de diversões sem fim para o adolescente. O carro parou na entrada do GSFC. Sentado no banco do passageiro, Storm estava ansioso. Iria encontrar com Kathleen Jackson, a chefe de segurança do Laboratório Nacional de Los Alamos, e estava com medo das consequências de ter invadido Blue Mountain e preocupado por terem exigido que ele viajasse tão depressa para os Estados Unidos. Ele fora pego em junho de 1999. Estávamos em julho. No momento em que entrou na sala de reuniões, onde estava Kathleen, Storm teve a certeza de que iriam levá-lo direto para a cadeia. Mas Kathleen tinha problemas mais urgentes. Storm havia hackeado os computadores que controlam os satélites meteorológicos responsáveis por capturar e analisar dados ambientais globais, incluindo previsões do tempo. A brecha de segurança era potencialmente danosa. Kathleen precisava de uma rede segura e deu essa missão a Storm. Uma diversão para o moleque abusado, que entre o medo e a ousadia, amava um desafio. A solução foi montar uma rede paralela de testes, modificá-la e tentar invadi-la. A cada camada de segurança adicional que criava, Storm tentava ele mesmo quebrá-la e depois a submetia para outros fazerem o mesmo. Passou vários dias melhorando e invadindo a rede, até que na quinta tentativa criou um beco sem saída. Um hacker que tentasse invadir novamente os computadores do GSFC até conseguiria entrar, mas ficaria em uma espécie de limbo, sem conseguir avançar nem retroceder e sem acessar nenhuma informação. Uma provocação típica do humor irônico agressivo de Storm. Inclusive, recentemente ele batizou sua rede Wi-Fi de Polícia Federal. Vai que algum vizinho faz algo errado e resolve usar uma rede das redondezas. No caso de Storm, era um fato. Um de seus vizinhos havia sido realmente preso por fraude. Na década de 1990, a empresa americana de software e hardware Silicon Graphics conseguiu o que parecia impossível: agradar artistas e engenheiros, dois tipos de pessoas com objetivos aparentemente inconciliáveis em se tratando de computadores. Capazes de fazer cálculos muito rapidamente, as máquinas da Silicon deixavam engenheiros fascinados e, com sua capacidade de gerar imagens em três dimensões de altíssima qualidade na tela, forneciam um deleite para os artistas. E foi assim que passaram a dominar o mercado de computadores de alta performance, incluindo a indústria cinematográfica, essenciais para animações como Toy Story, da Pixar, o primeiro filme totalmente digital da história. E foi um desses Silicon que Storm invadiu. A competência dos computadores Silicon vinha da arquitetura de seu sistema operacional, batizado de IRIX, Em um dos seus grandes encantos, que fascinava os usuários, era o plug and play. Bastava tirá-lo da caixa, rodar uma configuração chamada out of box e o computador estava pronto para uso. O paraíso para milhares de pessoas que não queriam, ou não sabiam, configurar suas máquinas. A instalação out of box, porém, deixava dentro das máquinas uma informação valiosa, que indicava para hackers que havia uma grande possibilidade de o computador estar vulnerável a um ataque virtual. Um arquivo chamado RINV for Machine Info, que apontava uma chance de 90% de que seria simples hackeá-lo. Mas ainda era preciso saber onde estavam os computadores com esse arquivo no vasto mundo da internet. Nada que um crawler, rastreador de web, não pudesse fazer. Até esse ponto, nada ilegal. É com crawlers que os chamados motores de busca, Google é o mais famoso deles, procuram as páginas na internet e permitem que todos nós sejamos capazes de acessá-las. A diferença está na intenção. Enquanto buscadores como Google procuram páginas e as indexam para que todos tenhamos acesso a elas, Storm queria saber quais computadores tinham o arquivo RINV for Machine Info e, portanto, eram potencialmente vulneráveis a um ataque virtual. Com essa informação na ponta dos dedos, Storm programou seu crawler para gerar um arquivo com as máquinas da internet que continham o RINV for Machine Info, usando os programas buscadores da época, como AltaVista, Yahoo, Lycos, InfoSeek. O Google ainda não havia sido inventado. A existência do RINV for Machine Info era um bom indício, mas por si só não permitia a entrada na máquina. Era preciso saber, e não era difícil, se a instalação out of box havia criado automaticamente um usuário chamado 4DBox, que não exigia senha. Bastava então digitar 4DBox no campo usuário, dar enter como senha e pronto, entrava-se no computador. Um descuido e tanto. Crítico, mas nada comparado aos dois erros de programação que permitiam a um hacker literalmente capturar logins e senhas de todos os computadores em qualquer lugar do mundo a partir do próprio computador, desde que estivessem na mesma rede. O 4DBox dava acesso limitado ao computador. Afinal, fazia parte de uma configuração de fábrica, mas permitia ao usuário entrar no chamado shell, que é uma tela preta, na qual era possível rodar, por exemplo, o programa Telnet. Esse programa faz com que um computador se conecte a um servidor. E aí morava o perigo. A partir do seu computador, o hacker poderia rodar outro programa, chamado Exploit Stack Overflow, que enchia a memória do computador com informações, a ponto de fazê-la estourar, zerando-a. O resultado era uma nova tela preta no mesmo Telnet, só que com acesso total e irrestrito à máquina, o chamado superusuário. Pronto, estava feito o estrago. Uma vez dentro do computador como superusuário, bastava um comando para fazer com que o computador hackeado enxergasse todas as outras máquinas conectadas ao mesmo servidor e, na sequência, rodar outros dois programinhas, um farejador, sniffer, e um capturador de digitação no teclado, keystroke logger. A brincadeira era então farejar as máquinas conectadas ao computador invadido, capturar tudo que fosse digitado no teclado delas e enviar ao hacker o resultado, o login e a senha de cada uma delas. Eu sou muito preguiçoso, sempre fui. Não gosto de ter trabalho. Por isso, automatizei esse processo. Deixava-o rodando ininterruptamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tive comigo dezenas de milhares de usuários e senhas, acesso a todo tipo de informação. Muitas delas nunca usei. Eram muitas, conta Storm. E mesmo que o administrador da rede de computadores descobrisse a invasão e expulsasse Storm, não seria por muito tempo. No momento em que entrava como superusuário, ele instalava também o chamado rootkit, um grupo de programas que permite tomar o controle do computador de forma clandestina, Entre eles, está um programa chamado Backdoor, que dá acesso direto ao computador hackeado, sem que o hacker precise passar por todo o processo de invasão desde o começo. Um parque de diversões para um hacker, mas havia um cão de três cabeças guardando a porta de entrada para computadores do GSFC da NASA, criado por pesquisadores do MIT em Cambridge, Estados Unidos, e batizado de Kerberos. Ele garantia que na hora que um computador e um servidor se conectassem, eles verificassem a identidade um do outro simultaneamente. Em tese, um sistema tão bom que o governo americano usava para fazer a segurança entre computadores e servidores em uma rede, como o GSFC da NASA. No caso dos computadores do GSFC, a autenticação mútua do Kerberos protegia o Telnet, impedindo Storm de conectar o computador hackeado ao servidor e de iniciar todo o procedimento para capturar o que fosse digitado no teclado com um keystroke logger. Mas havia outra falha que podia ser explorada. O login 4DBox e a senha em branco usados para entrar eram geralmente também o login e a senha usados em outra área do computador, chamada SMTP, um tipo de conexão entre computador e servidor, por onde são enviados os e-mails. E esta conexão do SMTP não era protegida pelo Kerberos. E aí ficou fácil. Entrava pelo SMTP e fazia todo o procedimento para capturar os logins e as senhas, conta Storm. Storm passou 2 anos dentro do GSFC e nunca foi pego. Sempre conseguia disfarçar sua presença, usando a backdoor que havia instalado nos computadores hackeados. Mas sua sorte acabou quando ele entrou em um supercomputador de nome Cray. Seymour Cray foi um dos grandes designers de supercomputadores do mundo. Em 1972, 6 anos antes de Storm nascer, criou a Cray Research para fabricar essas supermáquinas. Em 1996, a empresa foi comprada e se tornou uma divisão da Silicon. 2 anos depois, em 1998, entraria em operação o supercomputador Cray, invadido por Storm no ano seguinte. A capacidade de realizar cálculos complexos rapidamente fazia dele um ativo valioso. Era comum pesquisadores da NASA e de diversas instituições se conectarem ao tal Cray para pedir a resolução de contas. E foi com um simples keystroke logger no computador de um pesquisador da NASA que se conectava ao Cray que Storm conseguiu o login e a senha para acessá-lo. Mas Storm precisava, como sempre, se esconder do administrador da rede de computadores da NASA, para que ele não percebesse sua presença e tirasse seu acesso. A solução foi usar um bouncer, um programinha que permitia a ele se conectar a outro computador da NASA que tivesse acesso legítimo ao mesmo Cray, e de lá pular para dentro dele. Storm sabia que os supercomputadores Cray eram muito rápidos e podiam servir bem ao que ele tinha em mente. E que o Storm buscava era algo um tanto insólito, indícios de vida fora da Terra. Ele já tinha tentado achar nos computadores da NASA rastros de que os americanos haviam feito contato com seres extraterrestres, mas não havia encontrado nada. Decepcionado, resolveu instalar no Cray o programa Set at Home, Search for Extraterrestrial Intelligence at Home, de busca de vida inteligente fora da Terra. Esse não foi o primeiro computador hackeado no qual Storm colocava o Set at Home, mas a capacidade de processamento de informações do Cray era o equivalente a ter centenas de computadores fazendo juntos o mesmo serviço. O Set at Home foi um programa desenvolvido pela Universidade da Califórnia, Berkeley, nos Estados Unidos. Para ser instalado em computadores comuns, ele fazia com que essas máquinas usassem seu tempo ocioso na busca de vida inteligente fora da Terra, analisando sinais de rádio captados por radiotelescópios terrestres. Mas antes de conseguir colocar o Set at Home no Cray, Storm teve de fazer o mesmo procedimento de estourar memória, exploit stack overflow, do Cray, para virar superusuário e ter acesso total e restrito à máquina. Para a surpresa de Storm, o Cray tinha o mesmo tipo de falha dos computadores da NASA, embora utilizasse um sistema operacional diferente. A única sorte do Cray é que ele não deixava um hacker enxergar os outros computadores que estavam na mesma rede. Um alívio para os administradores do Cray invadido por Storm, que descobriram a invasão ao tomarem um susto, calculando quais eram os maiores consumidores de capacidade de processamento do supercomputador e descobrindo que o terceiro colocado era o Set at Home. Só perdia para os funcionários da instituição ao qual pertencia o supercomputador e para a Silicon Graphics, que o havia construído. O que Storm não sabia é que tinha entrado em um Cray importante, o Blue Mountain, capaz de rodar simulações de explosões atômicas como as ocorridas em Hiroshima e Nagasaki. Eu era um pescador de rede de arrastão. A maior parte era peixe normal, mas às vezes vinha um grande como esse Cray, conta Storm. É difícil de acreditar que ao entrar no Blue Mountain, em junho de 1999, Storm não soubesse que estava dentro de um computador desse porte. A única informação que ele conseguia visualizar como hacker é que estava dentro de um Cray. Isso até o dia em que Vanderlei pai bateu na porta do seu quarto perguntando se ele conhecia alguma Kathleen Jackson. Storm começou a ligar os pontos. Hackear computadores sempre foi uma diversão misturada com autoafirmação para Storm. Ele queria exibir suas conquistas como troféus para a comunidade de IRC e mostrar que, apesar de jovem, era capaz de ser um bom hacker. Para provar que tinha invadido um computador, por exemplo, o do MIT, ele simplesmente entrava no IRC via este computador, exibindo de qual domínio ele o estava acessando. Nesse caso, MIT.edu. A necessidade de ostentar que era muito bom, o melhor, sempre incomodou as pessoas ao seu redor. Como um raio em uma tempestade, Storm age de repente. E se algo estiver no caminho, mesmo que seja ele mesmo, acaba chamuscado. Mas é também capaz de ficar dias apenas pensando, refletindo, contando piadas e falando de assuntos aleatórios. Todo tipo de tema vale, de filosofia à mitologia grega, passando por palavras cruzadas. Funciona como um exercício intelectual e válvula de escape emocional para que ele elabore seu próximo passo, seja uma estratégia de invasão ou a forma de lidar com sua segunda grande paixão, a família. Aos 17 anos, 4 anos antes de ser pego no Blue Mountain, Storm começou a namorar sério uma moça 6 anos mais velha, Flávia. Ele e sua ex-namorada Roberta haviam acabado de terminar, e Storm, deprimido, começou a desabafar com Flávia. A família de Storm não foi exatamente a favor do namoro ao saber que Flávia estava criando uma agência de matrimônio online para todos os tipos de público, inclusive o LGBT, à época chamada apenas de GLS. Uma ousadia para a época, 1995. Flávia chegou a escrever uma carta para Valdete, a mãe superprotetora, explicando que não ia roubar o filho dela e que sua própria mãe também tinha ficado preocupada quando ela começou a sair à noite. Os dois haviam se conhecido na BBS Inside, onde Storm trabalhava. Eles gostavam de ficar acordados à noite. Storm achava que qualquer mulher que frequentasse os canais de IRC não poderia ser atraente, um preconceito comum na época, e não dava muita chance para Flávia, àquela altura, recém-formada em psicologia. Nunca respondia aos pedidos dela para conversar, mas, aos poucos, curioso e intrigado pela moça que tentava falar com ele, começaram a se relacionar e descobriu que ela era bonita, que tinha sido bailarina e que todo mundo gostava de conversar com ela. Mas Flávia não gostou de Storm. Achou-o arrogante pessoalmente, o contrário da impressão que tivera nas conversas virtuais. A despeito disso, ela um dia o convidou para sair e, ao buscá-lo de carro na BBS, encontrou-o bêbado. Pouco tempo depois, estavam namorando, apesar dos arroubos juvenis, do estilo exótico e do fato de Storm andar com uma arma de choque na cintura. O namoro durou 2 anos e meio e terminou quando Flávia foi estudar na Bahia, uma separação que Storm demorou um bom tempo para digerir. A imaturidade de Storm se estendia às invasões dos computadores. Ele só se deu conta do que tinha realmente feito ao invadir a NASA quando conversou com Kathleen. Mas se os pesquisadores do GSFC trataram o jovem hacker bem por acharem que ele fizera algo interessante, em Los Alamos a história foi diferente. Caminhando pelo Laboratório Nacional de Los Alamos, Storm reparou que havia linhas coloridas no chão. No crachá em seu peito, tinha uma linha colorida também. Era uma indicação de por quais áreas cada pessoa podia andar. A do chão deveria ser a mesma do crachá. Storm não ousou quebrar a regra, e nem tinha como. Havia sempre um funcionário de Los Alamos colado nele. Durante dias, ele mostrou à equipe de segurança do laboratório quais computadores da instituição estavam vulneráveis e como, além de participar de cursos em segurança da informação. Mas nada de colocar os dedos em qualquer máquina. Foi terminantemente proibido por Kathleen. Viviam falando que eu tinha dado sorte de ter sido a Kathleen a me pegar, que se fosse outro seria muito pior. Militar, né? Tudo durão. E poderia ter sido pior mesmo. Desde 1986, os Estados Unidos têm a Computer Fraud and Abuse Act, ou Lei de Fraude e Abuso de Computador, em português, que trata de crimes cometidos com auxílio de computador. Storm não foi enquadrado em nenhum crime, mas poderia ter sido, como aconteceu com Aaron Swartz, o ativista da internet que se suicidou aos 26 anos, em 2013. Swartz estava sendo processado por promotores federais por ter usado uma conta do MIT para fazer o download de milhões de documentos do Journal Storage, um sistema online de arquivamento de periódicos acadêmicos, e depois disponibilizá-los gratuitamente online para que qualquer um pudesse acessá-los. Os promotores pediram uma multa de $1 milhão, 35 anos de prisão e confisco dos bens de Swartz. Ao embarcar de volta para o Brasil, Storm sentiu alívio. Os americanos haviam cumprido a promessa e ele estava retornando para casa sem nenhum problema. Mas ter sido pego por Kathleen não impediu que continuasse a praticar sua diversão preferida nas horas vagas. Só que o tempo estava cada vez mais curto. Os estudos de engenharia na Pontifícia Universidade Católica, ou PUC-Rio, onde cursava o quarto semestre, exigiam cada vez mais dele. Storm precisava tirar boas notas até o final daquele ano de 1999, para ter média suficiente para entrar na modalidade de engenharia que queria cursar, mecatrônica. Naquele tempo, a PUC-Rio usava um sistema no qual os alunos faziam matérias básicas nos 2 primeiros anos, como matemática e física, e ao final desse período, aqueles que tirassem as melhores notas escolhiam em qual modalidade de engenharia entrariam. E mecatrônica era a mais concorrida. Storm também foi monitor no Laboratório de Engenharia de Algoritmos e Redes Neurais, que trabalha na criação e implementação de algoritmos eficientes para aplicações avançadas, e no Laboratório de Máquinas Elétricas. Com o que viu na NASA, propôs um projeto para automatizar o traçado de curvas de nível, nome técnico, dado às linhas imaginárias que agrupam 2 pontos que possuem a mesma altitude, que servem, por exemplo, para identificar se o relevo de uma área é acidentado, plano, montanhoso, íngreme. Até então, essas curvas eram feitas à mão por pesquisadores do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Rio de Janeiro. A linguagem de programação escolhida por ele para automatizar o traçado das curvas de nível, chamada C, também não foi um acaso. O forte da linguagem é a eficiência, o que se adequava perfeitamente ao caso das imagens de satélite, que exigiam um rápido processamento para ser transformadas em curvas. Meses depois, Storm usaria uma versão mais avançada dessa linguagem, a chamada C++, para escrever outro software, que também analisava imagens rapidamente. Storm, porém, nunca conseguia fazer uma coisa de cada vez, e resolveu participar do movimento estudantil, fazendo parte da chapa PUC 2000, em 1999, liderada pelo estudante de direito Pedro Trengouze. Contra todas as expectativas, a chapa terminou sendo eleita para o DCE, com a proposta de despolitizar o diretório e torná-lo uma ferramenta de desenvolvimento para os alunos. Uma de suas primeiras ações foi criar um diretório de pastas virtuais para acabar com o uso das Xerox, digitalizando todos os arquivos distribuídos pelos professores. Hoje, isso pode parecer óbvio, mas na época não havia outra forma de se ter acesso a muitos textos acadêmicos que não fosse fazer uma cópia física deles. Bastava cada professor subir na sua pasta virtual os textos que iria adotar no curso e pronto, qualquer estudante podia acessá-lo. Storm criou toda a estrutura em poucos dias. Para o ano de 1999, foi uma revolução. O Google tinha sido lançado no ano anterior, um laptop era artigo de luxo, e o iPhone demoraria ainda 8 anos para aparecer. O número de acessos ao site criado por Storm, o alunosdapuc.com.br, foi, em diversos momentos, maior do que o do próprio site da instituição. E a equipe, liderada por Pedro, montou uma redação de jornal dentro do DCE e uma área tecnológica para as pastas virtuais, feita por Storm. O jornal Espalhafato, por um tempo, teve uma tiragem maior do que o periódico da própria PUC-Rio, segundo Pedro. A decisão de despolitizar o DCE gerou atrito dentro da universidade, e Pedro procurou apoio em seu professor de introdução ao direito, Romero Lira, para seguir em frente. O mesmo que dava aula para engenheiros e com quem Storm, em breve, trabalharia. Todos os alunos de engenharia tinham de fazer uma matéria eletiva, além de sua grade obrigatória, no semestre. Havia várias opções disponíveis e uma boa nota ajudaria Storm. Ele acabou cursando direito na informática, tirou 10 e entrou em mecatrônica, mas nunca sequer passou perto da aula do então professor da disciplina e promotor do Ministério Público do Rio de Janeiro, Romero Lira. O acordo que fez com o professor foi outro. Storm trabalhou em denúncias que Lira havia recebido no Ministério Público e não sabia como proceder. E, em troca, receberia os créditos. Ele não sabia das consequências que essa escolha teria para a vida dos dois. Do anonimato total, acabaram nas capas de jornais, revistas e na televisão, pelo trabalho realizado na chamada Operação Catedral Rio do Ministério Público do Rio de Janeiro, que identificou pedófilos em diferentes estados do Brasil e no exterior. As imagens e os vídeos que iriam ver nos próximos meses marcariam a vida dos dois para sempre e jogaram o jovem hacker de classe média da zona sul do Rio de Janeiro em um universo que ele não imaginava que existia, deixando marcas profundas em sua visão do mundo. "Eu passei a duvidar da humanidade das pessoas", disse Storm.